E a banda larga, uma expectativa de boa parte da população brasileira com preço reduzido, oferecido pelo governo, que resgatou inclusive a Embratel para poder fazer isso. O governo Lula tinha a intenção de ter a participação das pequenas provedoras no fornecimento da banda larga. O governo Dilma Rousseff parece que está tomando outro rumo. Quem tem um papel muito importante nessa discussão é a Anatel, principalmente seu conselho consultivo. E quem faz parte desse conselho, e que parece vai estar à frente dele, é Marcelo Siena, que também está à frente da Telesul, que é um consórcio de pequenos servidores da internet interessados em participar da banda larga. Hoje, 95% dela é dominado pelas grandes empresas. E é com Marcelo Siena que eu converso agora. Senhor Marcelo Siena, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, ouvinte CBN.
A primeira coisa que eu queria conversar com o senhor, senhor Marcelo, é sobre a banda larga. Ela sai no segundo semestre e sai favorecendo quem? Os grandes ou os pequenos?
Essa é uma pergunta bastante interessante que nós não temos todos os elementos ainda de resposta, mas ao que tudo indica, a pressão do governo é muito grande para que já no segundo semestre comecemos a ter resultados em relação a isso.
E quem seria hoje mais preparado para atender as necessidades que o governo tem, já que ele pretende no segundo semestre estar com isso pelo menos implantado em alguma parte do país?
Se nós olharmos para o ponto de vista de massificação, que é a premissa do Plano Nacional de Banda Larga, sem dúvida os pequenos ou os provedores locais são os mais habilitados, porque eles se encontram melhor posicionados geograficamente dentro das comunidades de classe C e D, né? Então eles seriam um braço de atuação mais rápido para o governo massificar a banda larga nesses setores onde ela é menor do que o desejado.
E se isso não acontecer, quais são os problemas que nós podemos ter?
Isso não acontecendo e a proposta se encaminhando de forma direcionada para as grandes operadoras, o que nós podemos estar fadados a acontecer, visualizar o acontecimento, é de um plano que só atinja as classes mais altas, né? Que talvez nem tenha interesse numa internet de 1 mega mais hoje. As classes mais altas estão mais preocupadas com velocidades maiores, planos mais robustos, com mais opções de serviços e combo de outros serviços, né? Então, o que nós tememos é que esse plano acabe não sendo efetivo, porque se ele não atingir as classes mais baixas, ele acaba perdendo seu efeito, porque essa é justamente a classe da população que mais precisa de um auxílio do governo quanto ao acesso à internet, à inclusão digital em relação a esse assunto, né?
Agora, pensando como empresário do setor, seja grande ou pequeno, como é que eu vou me interessar por um produto que pode ser um tiro pela culatra, ou seja, entrar no mercado que não atende meus interesses de consumidor?
Isso é um desafio de fechar uma equação que, para os empresários, é um enigma, né? Inclusive, as empresas, as grandes teles, também fazem essa mesma pergunta. O governo as tem pressionado para que elas assumam o papel de executar o Plano Nacional de Banda Larga, mas elas têm questionado que a conta não fecha, que os R$ 35,00, que é a proposta da presidente Dilma para 1 mega, é uma conta complicada. E eles também têm o mesmo problema que os menores, né, de fechamento de contas. E para isso, precisamos de subsídio do governo.
Agora, se eu sou uma pessoa que tem interesse no acesso a esse, por exemplo, a população de classe DC, que gostaria de ter uma internet nesse valor, sonho com ela, agora eu só tenho internet, eu fico pensando que se tem um apagão na internet, se eu tenho uma internet nominal, mas não tenho prática, não falta suporte também? Não tem aquela coisa que a internet tem que ter um suporte local, saber utilizar, quem usa?
Exatamente, é por isso que nós entendemos, Gilson, que o papel dos operadores locais é muito importante. Eles podem fazer essa contrapartida de prestação de serviço mesmo, de estar até na casa do usuário, de poder fazer um acompanhamento melhor. Além disso, existem outros problemas de questões estruturais, é que muitos não têm nem computador, agora que alguns têm energia elétrica e outros insumos muito mais básicos até do que a internet para resolvermos primeiro, né?
E aí nós teríamos que ter na internet pelo menos uma forma de tentar fazer essa inclusão com mais responsabilidade, é isso que o senhor aponta?
Exatamente. E nesse quesito, o papel das prefeituras é fundamental, porque elas podem ser um parceiro ou um braço do governo e da iniciativa privada muito importante na criação e estruturação de telecentros e outras iniciativas que visem promover uma inclusão digital efetiva.
Ou seja, uma administração conjunta, inclusive, dessa inclusão digital, de ter uma participação dos municípios, personificando um pouco, direcionando um pouco, dando um perfil para esse tipo de inclusão conforme o município, conforme a região.
Exatamente. Nós entendemos que essa parceria público-privada envolvendo as prefeituras e as empresas, as pequenas empresas locais, ela tem um resultado efetivo muito grande. O alcance dela acaba sendo estendido a essas populações que de fato necessitam de um acesso de qualidade, que seja acessível em questões de custo, né?
Agora o senhor faz parte do Conselho Consultivo da Anatel. Me parece que presidência, é isso?
Isso mesmo, Gilson. Na última sexta-feira, os demais conselheiros entenderam e aclamaram, né, por unanimidade, o meu nome na presidência do Conselho. Então, desde sexta-feira, estou presidindo o Conselho da Anatel também, o Conselho Consultivo da Anatel.
Senhor Marcelo, eu queria que o senhor fizesse primeiro uma definição desse Conselho, a importância dele para essa discussão da banda larga, a discussão não só da banda larga, da telecomunicação, de uma forma geral no país.
O papel do Conselho Consultivo é trazer para dentro da Agência Nacional de Telecomunicações, que é o órgão que regula a política de telecomunicações do setor, a sociedade. O Conselho é formado por 12 pessoas escolhidas pelo Presidente da República e que tem como objetivo fazer com que todas as definições e todos os planos e todas as diretrizes da agência sejam sempre pensadas em cuidar da população como um todo. Então, cabe ao Conselho dar a última palavra, a última opinião e algumas vezes até o último posicionamento em relação à aplicação dessas políticas. Estar na presidência do Conselho, num momento tão delicado quanto esse que estamos vivendo agora, de transformação na banda larga, é motivo de bastante orgulho e até de honra para nós que somos representantes das empresas pequenas, né? Então, esta é a função do Conselho, basicamente.
Agora, o Conselho tem um papel importante de representar a sociedade civil. A sociedade civil se fala de inclusão digital. Existe uma forma de participação pela internet, na Anatel, participar dessas discussões e colocar em pauta alguns temas que são oriundos da população?
Existem sim. Existem basicamente duas ou três formas. Uma delas é a participação da sociedade nas consultas públicas, que inclusive vai acontecer num momento próximo em relação a esse assunto de banda larga. Já aconteceu outras e vão acontecer novas. Um segundo é através do próprio Conselho. Cabe ao Conselho trazer a voz da sociedade para dentro da agência, né? Então os conselheiros têm um papel importante de ouvir a sociedade, as suas demandas, pelos setores que representam e também sendo um canal de acesso à população como um todo.
Senhor Marcelo, última pergunta, um contato, qual que seria hoje o site para fazer parte, para se colocar alguns tipos de observações e acompanhar essa discussão?
O site é o site oficial da Anatel, que é www.anatel.gov.br, ou através do telefone de descarga direta de qualquer telefone, número 133, que você está direto em contato com a central de atendimento da agência. Lá você pode acompanhar as últimas informações, as reuniões dos conselhos, as consultas públicas em andamento, as notícias do setor e também fazer reclamações e perguntas relativas ao uso das telecomunicações no país. Né?